A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre direitos humanos. E para explicar mais sobre esse assunto para a gente, nós temos aqui a participação do promotor de justiça, o Dr. Fernando da Silva Matos, que é integrante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Fernando. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite.
E, doutor, para nós começarmos a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia nos esclarecer em que consistem os direitos humanos?
Bom, em resumo, os direitos humanos são aqueles considerados indispensáveis para garantir dignidade a todas as pessoas.
Uhum.
Então, isso significa que são direitos inerentes à condição humana, são direitos inerentes a cada ser humano, independentemente de critérios de raça, de cor, de sexo, de orientação sexual, de identidade de gênero, de religião, política, nacionalidade, condição social, nascimento, qualquer outra uhum. circunstância. Ou seja, todas as pessoas são titulares de direitos humanos.
Uhum. Doutor, o senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes?
Sim, como eu mencionei, os direitos humanos são aqueles estabelecidos com o objetivo de garantir dignidade a todas as pessoas. Então, entre tais direitos, são incluídos o direito, como exemplos, o direito à vida, à liberdade, ao trabalho, uhum. à saúde, o direito à educação, entre muitos outros direitos que são considerados direitos humanos. E como eu mencionei, então, esses direitos devem ser garantidos a todas as pessoas e de forma universal, sem qualquer tipo de preconceito e discriminação.
Uhum. E, doutor, onde que constam esses direitos universais, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor?
Os direitos humanos, classicamente, são aqueles constantes em normas internacionais de direitos humanos.
Uhum.
Os direitos humanos foram sendo construídos mediante um longo processo histórico e, inclusive, há diversas teorias a respeito da origem dos direitos humanos. Mas, em suma, é possível dizer que os direitos humanos surgiram primeiramente como teorias filosóficas. Posteriormente, eles foram positivados, principalmente pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, após universalizados, mediante a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Atualmente, o principal documento normativo, a principal norma internacional de direitos humanos é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que prevê todos esses direitos que eu mencionei anteriormente, uhum. entre diversos outros. Direitos que devem ser garantidos de forma igualitária e de forma universal para todas as pessoas do planeta.
E além da Declaração Universal, doutor, há outras normas que também prevêem direitos humanos?
Sim, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos já estava destinada, desde a sua criação, a ser complementada por outros textos normativos em nível internacional. Uhum. Por exemplo, foram instituídos em 1966 dois pactos relativos aos direitos humanos, que foram adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas nesse ano de 1966, que é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de outros documentos normativos posteriores à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ainda surgiram os denominados sistemas regionais de promoção e proteção dos direitos humanos, que foram instituídos à medida que os estados dos continentes europeu, americano e africano assumiam a relevância dos direitos humanos como fundamento para a construção e para a manutenção de um Estado democrático.
Uhum. Mas no Brasil, doutor, tem alguma norma que trate especificamente dos direitos humanos?
Sim. Além de o Brasil adotar todas essas normas internacionais, que eu já mencionei, né, nós temos a Constituição Federal, que é o principal documento que prevê normas de direitos humanos no âmbito interno, denominadas daí de direitos fundamentais. E a Constituição Federal, inclusive no seu artigo 1º, no artigo 1º da Constituição Federal, ela estabelece que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos, inclusive, da República Federativa do Brasil. Ainda, a Constituição Federal estabelece como objetivos da República Federativa do Brasil, no seu artigo 3º, a necessidade da construção de uma sociedade livre, justa, igualitária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, a Constituição Federal é nitidamente, não é à toa que é denominada de Constituição Cidadã, incorporou diversas normas internacionais de direitos humanos. Além disso, há diversas outras normas específicas que tratam da proteção a direitos humanos, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei Orgânica da Assistência Social e diversos outros documentos normativos no âmbito interno, né, do Brasil, que consagram a proteção aos direitos humanos de toda a sociedade, né?
Doutor, uma das razões em que a população muitas vezes é adversa a algum dos temas que envolvem os direitos humanos é que muitas pessoas entendem que os direitos humanos estão mais voltados à proteção dos criminosos do que das vítimas. Isso é ou não verdade? Como que o senhor vê essa situação específica?
Sim, Jéssica, isso resulta de uma confusão conceitual que por vezes é estimulada por órgãos de comunicação que afirmam, após noticiar um determinado crime, que órgãos de direitos humanos certamente irão dar atendimento ao autor do crime e jamais irão procurar a vítima. O que acontece é que, conforme eu informei anteriormente, toda e qualquer pessoa é titular de direitos humanos. Então, logo, mesmo alguém que comete um crime grave, né, por exemplo, terá determinados direitos humanos a serem tutelados, como, por exemplo, né, como exemplos, o direito à presunção de inocência, a um processo justo, a receber uma pena compatível com o crime que foi cometido, a ter acesso a um advogado, entre outros direitos.
Isso são direitos humanos.
Isso também são direitos humanos. Isso não quer dizer que as vítimas sejam esquecidas pelos direitos humanos. O que por vezes ocorre é que o poder público não implementa de forma adequada políticas públicas que garantam os direitos das vítimas, como, por exemplo, nas áreas de saúde, de atenção psicossocial, de assistência jurídica, né, entre outras possibilidades. Ou seja, o problema não existe, né, no fato de se garantir direitos humanos também a autores de crimes, porque como são pessoas, né, merecem serem tutelados pelos direitos humanos também. Mas sim, o problema está no Estado não implementar políticas públicas que respondam às situações que também são vivenciadas pelas vítimas.
E, doutor, qual que é a situação atualmente dos direitos humanos no Brasil? Quais têm sido as principais denúncias, por exemplo?
Bom, hoje nós vivemos um cenário de ameaças de retrocessos em matérias de direitos humanos. Isso, por vezes, ocorre pela difusão de ideias incorretas a respeito dos reais propósitos das políticas de direitos humanos. Quando se fala em garantir direitos a grupos vulneráveis, por exemplo, jamais se pensa em garantir privilégios a esses grupos, mas sim que garantir que eles possam viver dignamente de acordo com seus contextos específicos, que por vezes são diferentes daqueles contextos que são considerados os mais adequados pela sociedade que se pretende hegemônica. Então, eu vejo como preocupante o momento atual em matéria de direitos humanos, o que deve fazer, inclusive, com que todos aqueles que atuam na área de direitos humanos possam levar à sociedade informações corretas sobre os direitos humanos, sobre cidadania, sobre democracia, para que as pessoas não acabem sendo seduzidas por ideias que possam colocar em risco os seus próprios direitos, né? Afinal, como eu falei anteriormente, todas as pessoas são titulares dos direitos humanos.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o promotor de justiça, o Dr. Fernando Matos, integrante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Olelê, olelê, olalá, amigos da É Paraná, AM 630, eu, Reginaldo Loyola, estou de volta. Domingo, dia 6 de março, estamos aqui na É Paraná com Domingo é pra Você. Cardápio musical, padrão É Paraná, com bom gosto, mas com astral, que vai ser muito, mas muito, muito legal. Às 14 horas, Domingo é pra Você. Pra você. Vale a pena. Até lá em domingo, 14 horas.
Durante este ano, seja tudo aquilo que quiser. Viaje para qualquer lugar e redescubra uma nova vida a cada instante. Tem um universo de histórias, sonhos e conhecimentos esperando por você na Biblioteca Pública do Paraná. São 600 mil livros para empréstimos e consultas. A Biblioteca Pública fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e sábados até às 13 horas. Livros transformam pessoas. Pessoas transformam o mundo. Ligue para 3221-4900. Visite também o nosso site www.bpp.pr.gov.br.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, você ouve aqui na É Paraná, AM 630, as notícias do mundo pela Rádio França Internacional.
A É Paraná, AM 630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa Damapar de hoje são os direitos humanos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do promotor de justiça, o Dr. Fernando da Silva Matos, que é integrante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos. E, doutor Fernando, eu queria agora que o senhor explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná em relação à proteção dos direitos humanos.
Bom, o Ministério Público brasileiro, ele é considerado pela Constituição Federal como defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, todo agente do Ministério Público, né, em todo o país, é também um protetor dos direitos humanos para dar cumprimento a essas missões estabelecidas pela Constituição Federal. Mesmo aquele que atua em outras áreas, como, por exemplo, na área da infância e adolescência, de proteção aos direitos dos idosos, das pessoas com deficiência, na proteção aos direitos do consumidor, mesmo, né, quem atua nessas áreas específicas também atua protegendo os direitos humanos, claro, da população. Uhum. Inclusive, uma grande forma de proteção aos direitos humanos se dá com a atuação das promotorias de justiça de proteção ao patrimônio público, por exemplo, né? Impedindo ou dificultando a dilapidação do patrimônio público e dos recursos necessários, né, para que o Estado, em sentido lato, né, possa fazer frente às políticas de proteção aos direitos humanos. Então, além, né, dessa constatação de que todos os promotores de justiça do Estado são, nas suas atividades cotidianas, né, independentemente de uma área específica, protetores dos direitos humanos da população, há promotorias de justiça com atribuições específicas em matéria de proteção aos direitos humanos, ou seja, promotorias de justiça especializadas nessa temática. É, no caso dessas promotorias especializadas em matéria de proteção aos direitos humanos, há um destaque especial para a atuação na proteção dos direitos dos denominados grupos vulneráveis, né, que é composto, esses grupos, né, são compostos por exemplo, população em situação de rua, a comunidade LGBT, povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas. Também há uma atuação especializada dessas promotorias de justiça de proteção aos direitos humanos em relação à promoção da igualdade de gênero, da igualdade racial, para a proteção de migrantes e refugiados, entre outros grupos vulneráveis. E essa atuação se dá, sobretudo, então, pelo Ministério Público, nessas promotorias especializadas, induzindo e monitorando a realização de políticas públicas específicas que atendam às diferentes situações de violência, preconceito e discriminação que atingem esses grupos. Como eu mencionei anteriormente, são grupos que, historicamente e tradicionalmente, eles são afastados do reconhecimento, né, institucional pelo Estado das suas expectativas específicas por dignidade. Então, caso isso não aconteça espontaneamente, cabe ao Ministério Público, né, identificando essa situação, exigir do poder público que implemente políticas públicas que atendam às especificidades desses grupos diversos, né, que, como eu mencionei, são reiteradamente vítimas de violência, preconceito, discriminação, ou seja, são conduzidos a uma situação totalmente oposta àquilo que é estabelecido pela Constituição, né, como fundamento, que é a garantia da dignidade da pessoa humana.
Uhum. Doutor, além das promotorias de justiça, tem algum outro órgão do Ministério Público do Paraná que também atua em matéria de direitos humanos?
Sim, o Ministério Público do Estado do Paraná, ele possui um Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos. O objetivo principal do Centro de Apoio é o de auxiliar as promotorias de justiça de todo o Estado, né, em todo o Estado do Paraná, no cumprimento da sua missão constitucional de proteção aos direitos humanos da população dos municípios que compõem a comarca onde atuam. Uhum. Então, todos os promotores, todas as cidades, todos os municípios paranaenses possuem um promotor de justiça ou uma promotora de justiça responsável pela proteção aos direitos humanos das pessoas que residem, né, nos municípios que compõem uma determinada comarca. Então, a principal função do Centro de Apoio é auxiliar, instrumentalizar, dar subsídios teóricos e práticos, né, para uma atuação cada vez mais qualificada das promotorias de justiça para a proteção aos direitos humanos em todo o Estado do Paraná. Além disso, o Centro de Apoio ele possui iniciativas próprias de proteção aos direitos humanos, interagindo com a sociedade civil organizada, participando de espaços de deliberação coletiva, interagindo com os movimentos sociais, participando de audiências públicas, comissões, conselhos, né? Nós temos diversos conselhos estaduais, por exemplo, em matéria de proteção aos direitos humanos, e a representação do Ministério Público do Estado do Paraná nesses conselhos se dá pelos integrantes do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, com reuniões mensais nesses diversos conselhos, né? Desses conselhos há comissões específicas que também são constituídas e o Ministério Público, representado pelo Centro de Apoio, pelos integrantes do apoio, também participa, né, dessas comissões. O Centro de Apoio também monitora políticas públicas estaduais e municipais que digam respeito a matérias de direitos humanos, de forma autônoma ou auxiliando, subsidiando a atuação de um promotor de justiça, de uma promotora de justiça, né, que está no interior do Estado ou na capital. Né? O Centro de Apoio também acompanha casos de violência, discriminação e preconceito que atingem principalmente os grupos que eu mencionei, os chamados grupos vulneráveis, né, que situações essas que caracterizam violações de direitos humanos. Enfim, o Centro de Apoio, né, ele tem diversas atuações, tanto do ponto de vista de melhoria da atuação, da qualificação do Ministério Público em relação à temática dos direitos humanos, quando também de proteção aos direitos e interesses da sociedade de forma direta. E para isso, né, o centro de apoio ele foi organizado em áreas específicas, né, que possam fazer frente a essas diferentes demandas que eu mencionei.
Doutor, queria pedir para o senhor também falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência pessoal trabalhando com essa temática de direitos humanos.
Essa experiência é uma experiência extremamente positiva, né? O Ministério Público, já como eu havia mencionado, por missão constitucional, é o grande protetor dos direitos humanos. Então, quem ingressa na carreira do Ministério Público ingressa por vocação, né, já sabendo qual será a sua missão, né, a ser cumprida. Então, a possibilidade de um agente do Ministério Público, de com o seu trabalho interferir na mudança da realidade social, ser um agente de transformação da realidade social, que a gente sabe que é acometida por diversas situações de injustiça, de desigualdade, né, de violência, de discriminação e de preconceito, e algo que é extremamente gratificante para todos os agentes do Ministério Público, né? Você, né, poder, com o seu trabalho, né, contribuir para a melhoria das condições de vida da população como um todo.
Uhum. Doutor, atualmente o senhor acha que as pessoas compreendem exatamente o que são direitos humanos?
A gente percebe que às vezes há uma certa confusão, né? Uma das quais a gente já mencionou na entrevista,
claro,
que é confundir direitos humanos com a proteção aos direitos exclusivamente, né, de pessoas que cometem crimes.
Uhum.
Então, isso acaba estimulando, né, uma confusão, né, em relação aos reais propósitos das políticas de direitos humanos. É por isso que entendemos de extrema importância espaços como esse, por exemplo, né, onde a gente pode falar de uma forma objetiva, direta para as pessoas, quais são os objetivos reais de políticas de direitos humanos. Na verdade, as políticas de direitos humanos visam proteger a toda a sociedade, mesmo aqueles que, por vezes, né, de forma equivocada, acabam recebendo informações inadequadas e realizando alguns discursos mais radicais, né, principalmente contra grupos vulneráveis, também, de alguma forma, né, caso haja desconstrução...
Estão protegidos.
Exatamente, estão protegidos. E caso haja desconstrução de políticas de direitos humanos, também serão atingidos, né? Ou seja, viverá numa sociedade mais desigual, mais injusta, mais violenta, né? Isso, obviamente, que irá acabar atingindo, né, todas as pessoas, mesmo aqueles que acabam sendo seduzidos por esses discursos, né, contra políticas de direitos humanos.
Uhum. E, doutor, na opinião do senhor, que nós ainda precisamos avançar em matéria de aplicação dessas políticas públicas, avançar em matéria de direitos humanos?
Bom, hoje, né, como eu havia mencionado, nós vivemos um momento um pouco difícil em matéria de proteção aos direitos humanos, né? Antigamente, ou num passado não muito distante, a luta era para a implementação e para a previsão de novos direitos, de cada vez mais direitos, né, direitos humanos. Hoje, a luta é muito grande para a manutenção dos direitos que já foram conquistados, né? Nós temos um grande risco de haver diversos retrocessos em matéria de proteção aos direitos humanos. Então, o grande desafio do momento é nós conseguirmos, em relação ao âmbito jurídico, a manutenção de normas de direitos humanos que já existem. Um outro desafio, e esse é um desafio, sobretudo, capitaneado, né, pelo Ministério Público, quando não há uma atuação espontânea por parte do poder público, é de que haja a implementação de políticas públicas específicas em matéria de direitos humanos. Pois nada adianta a previsão de todas essas normas que nós conversamos, né,
claro,
na nossa entrevista, que foram expostas na nossa entrevista, de nada adianta a previsão dessas normas se não houver a concretização dessas normas por meio de políticas públicas. Então, para além de se avançar teoricamente ou normativamente em matéria de direitos humanos, deve-se lutar, e é algo que o Ministério Público, né, faz na sua atuação cotidiana, lutar para exigir que o Estado, em sentido lato, incluindo a União, Estado e município, né, implemente políticas públicas de direitos humanos que atendam às diferentes especificidades que atingem, sobretudo, os grupos mais vulneráveis, mas também toda a sociedade, né? Como foi mencionado, todas as pessoas são titulares de direitos humanos, e o Estado, então, deve identificar e implementar políticas públicas que protejam os direitos humanos de toda a sociedade.
Uhum. E, doutor, como que a população pode participar desse processo?
Bom, a população ela pode participar de diversas formas, né? Primeiramente, exigindo dos seus representantes que não cedam, né, esses discursos preconceituosos, discriminatórios, uhum, né? E também para que no seu âmbito de atuação possam fazer essa identificação das políticas públicas necessárias em matéria de direitos humanos e transformá-las, né, em ações práticas, em políticas específicas mesmo, né, políticas a serem concretizadas. Há também alguns espaços em que a população diretamente pode participar, como, por exemplo, né, em todo o estado, em todos os municípios, há diversos conselhos, que são os denominados conselhos gestores de políticas públicas. Então, a população pode participar desses espaços, desses conselhos, indo lá propor políticas para, uhum, o seu município e também, em relação ao estado do Paraná, nos conselhos estaduais específicos, né? Nós temos, por exemplo, o Conselho Permanente de Direitos Humanos, temos o Conselho de Igualdade Racial, o Conselho das Mulheres, né? Ou seja, nós temos diversos conselhos que são voltados para deliberação de políticas de direitos humanos. Então, a população pode ir nesses espaços, né?
Claro.
As reuniões são divulgadas no site da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Então, pode participar desses espaços para também apresentar propostas de direitos humanos. Também há outros espaços, como, por exemplo, audiências públicas, que são realizadas pelo Poder Público, pelo Ministério Público, né? Com o objetivo de levar essa discussão para todo o estado do Paraná. Então, é um importante também instrumento a ser utilizado pela população, né, para apresentar propostas de proteção aos direitos humanos e, sobretudo, né, e reputamos de extrema importância, identificar efetivamente se aquele que está se apresentando como seu representante, ele está comprometido com políticas de direitos humanos, uhum, né, políticas que sejam conscientes, né, como foi mencionado, não se procura de forma alguma garantir privilégios ou proteger, como uma das situações que foram trazidas, criminosos, mas sim garantir que nós possamos viver numa sociedade cada vez mais justa, mais igualitária, que haja maior dignidade para todas as pessoas. Então, cabe à população, né, fazer a identificação. Se aquele que está se apresentando como seu representante, ele é comprometido com esses objetivos, que não é uma escolha ideológica. É o que está previsto na nossa Constituição, né, a Constituição cuja promulgação foi comemorada, né, por toda a sociedade como uma conquista. Logo, ameaças de descumprimento da Constituição, uhum, ou de retrocessos, né, não podem, de forma alguma, serem acolhidas e referendadas pela população.
Doutor Fernando, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de Rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço. Sempre que precisar, pode contar conosco.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.